tão importante, tão fundamental, a da facilidade do mundo de hoje, né? A gente, com apenas um computador, a gente consegue se conectar com o mundo inteiro. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é algo realmente assim milagroso. Como seria bom se as redes sociais fossem usadas só para coisas boas, né? Para fazer coisas boas, nem sempre funciona assim, nós sabemos. Esse é nosso mundo caído, como nós dizemos. Eu quero refletir, quero pensar, quero conversar um pouco hoje sobre o Salmo 5. Você, se tiver uma Bíblia, se puder acessar a sua Bíblia, faça isso, porque é bom quando você pode acompanhar o texto, né? Você pode acompanhar, fica mais perto do próprio texto. Depois eu cumprimento as pessoas que estão aqui nas redes sociais, tá bom? Acho que eu consigo ver. Vamos lá. O Salmo 5 é um salmo de Davi. É um salmo de Davi e ele diz assim: Ó Senhor, dá ouvido às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu e Deus meu, atende à voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz. De manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, detestas todos os que praticam a maldade. Destróis os que professam mentiras, o Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Que coisa bonita. Vamos orar nesse momento. Ó Pai bendito, Deus de misericórdia, Senhor, fica conosco durante esta devocional, durante esse momento aqui que estaremos meditando, refletindo na leitura deste salmo. Este salmo traz grandes promessas para nós, traz-nos também grandes advertências, que, iluminados por esse salmo, ele direcione a nossa vida durante essa semana que começou, que este salmo seja para nós como um GPS para nós andarmos nos caminhos do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os que neste momento estão participando desta devocional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu oro. Amém. Amém. Vamos pensar este salmo. Eu já falei para vocês, é um salmo de Davi. Um salmo de Davi, o Salmo 5, um salmo belíssimo, conforme nós vimos aqui. É um salmo que pede proteção. Você percebeu que este salmo está pedindo proteção a Deus? E aí eu dei o título de O Grande Amor de Deus. É muito interessante a gente sempre observar que o grande amor de Deus, Deus é um Deus amoroso, o grande amor de Deus não suprime a justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus fica irado com o pecado. O pecado não agrada a Deus de forma nenhuma. Nenhum tipo de pecado. Não pense você que algum pecado agrada mais ou menos a Deus. Nenhum tipo de pecado. E aí, ele é amoroso. João diz, ele amou tanto o mundo, seu amor foi tão grande, ou é tão grande, que ele mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, porque nós não vivemos do modo como Deus quer que nós vivamos. Nós vivemos, não vivemos de uma maneira que agrade a Deus. Essa é a grande questão, esse é o grande paradoxo. Que coisa, não é mesmo? Nós não vivemos de forma que agrade a Deus. Então, ele sabendo disso, ele mesmo assumiu a nossa culpa em seu filho Jesus Cristo, morrendo então na cruz por nós. O salmista então diz: Senhor, escuta escute as minhas palavras, escute meus gemidos. Tem momentos que nós oramos e a nossa oração sai como um gemido de tanta dor. Enfrentamos tantas dificuldades na nossa vida, passamos por momentos tão difíceis em todas as áreas de nossa vida, e aí nós gememos, né? Nós gememos com aquele peso, com aquela dor, com aquela dificuldade que nós estamos enfrentando. O que é que nós, então, devemos fazer? Primeiro, nós devemos ter a consciência que nós não somos super-heróis, que nós não resolvemos as nossas situações sozinhos e que nós precisamos recorrer ao auxílio divino. É Deus que vai à nossa frente, que vai agindo, que vai nos dando condições de tomar decisões, de fazer a coisa certa. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Doce ilusão. Quem pensa que por si só consegue vencer as batalhas. Então o salmista diz: Senhor, dá ouvido às minhas palavras. Atenda aos meus gemidos. Eu estou gemendo de dor. Sabe quando um doente está gemendo, literalmente? Dói muito e ele geme com a dor, porque a dor é muito insuportável, então. Era assim que Davi estava. Rei meu e Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Olha só, o Senhor é meu rei, o Senhor é o meu Deus, eu não tenho a quem recorrer. E olha que essa oração foi o rei Davi, o poderoso, um grande general, um grande estrategista militar, mas que enfrentou problemas duros na sua vida, na sua casa. Nós estamos vendo aí essa discussão a respeito desse PL, desse projeto de lei, que criminaliza as meninas, as crianças aí de 12, 13 anos, que engravidam vítima de estupro, né? O estupro é um crime que devia ser tratado como um crime hediondo. Esse projeto não podia se lembrar de punir as crianças, as meninas, e esquecer dos estupradores, que são geralmente pessoas da própria casa, da própria família. Há meninas aí que são estupradas anos seguidos. Eu conheço o caso, testemunho, de gente que, como pastor, me procurou, me falando da filha, do filho, que foi estuprado, que foi estuprada pelo próprio pai, olha só, pelo próprio pai. Então é gente da própria família que fica estuprando, praticando crimes. E aí, essas pessoas, a lei deixa impune. Assim, no mínimo, devia haver esterilização química para esses homens. O projeto de lei podia até criminalizar a menina, que não pode ser criminalizada, porque ela é apenas uma criança, vítima, e deixa o agressor impune. Essa é a grande discussão que está aí. Esse é o mundo que nós vivemos. E Davi, eu estava falando de Davi, Davi viveu isso dentro da casa dele. Um filho dele estuprou, forçou uma irmã, ou seja, uma outra filha de Davi. Eles eram meio irmãos, ele se fingiu de doente, pediu ao pai que mandasse a irmã cuidar dele, e ele estava mentindo. Quando ela chegou no quarto, ele a forçou, estuprou. Depois, então, um irmão dela o assassinou. Olha a casa de Davi, olha a bagunça que era a casa de Davi. Então, Davi sofreu muito. Imagina o sofrimento de um pai que viu o filho estuprar uma filha e um outro filho assassinar o filho estuprador. Não é fácil. Depois um filho querer lhe tomar o trono, querer assassiná-lo, né? Absalão fez isso. Esse é Davi. Então Davi, nós não sabemos exatamente em que momento ele compôs esse salmo, mas ele viveu esses dramas. Então ele mesmo não praticou estupro, não podemos classificar como estupro, mas o que ele fez com Bate-Seba foi gravíssimo, né? Bate-Seba não teve opção, era uma mulher casada com um militar que servia ao rei, e Davi ficou com ela. Então, olha a casa de Davi, a vida de Davi. Então, quando ele toma consciência dessa vida miserável dele, ele vai a Deus então, diz: Meu Senhor, me ajuda. Claro, esse salmo aqui não é no contexto desses crimes, desse clima de Davi, né? O salmo propriamente no contexto de Batseba é o 51 e o 32. Mas esse está nesse contexto de vida conturbada de Davi. Então ele enfrentou muitos dramas. Ó Senhor, de manhã escuta a minha voz. De manhã eu apresento a minha oração e fico aguardando. Então de manhã cedo, o que é que Davi diz? De manhã cedo eu me levanto, oro, coloco diante de Deus o meu problema, coloco diante de Deus aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, e fico esperando o agir de Deus na minha vida, na vida de minha família, na vida daqueles a quem eu amo. É por isso que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque com essa vida que ele teve, essa vida familiar esfrangalhada, a vida pessoal, a vida sexual. Mas ele se arrependia profundamente, chegava diante de Deus e se derramava diante de Deus e dizia: Eu não consigo sair sozinho por mim mesmo dessa situação. Eu preciso que o Senhor me tire disso. Eu preciso que o Senhor me tire desse poço profundo no qual eu me encontro. Salva-me, ó Deus, porque eu não tenho forças. Eu sou um afogado que sabe que sozinho não consegue agarrar nos próprios cabelos e fazer-se submergir da água. Aí Davi diz: Porque o Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça, e o mal também não habita com o Senhor. Então Deus é um Deus de justiça. Deus não se habitua com a injustiça, Deus não gosta da injustiça, Deus não apoia nenhum tipo de injustiça. Injustiça pessoal, injustiça social, nada, absolutamente nada, nenhum tipo de injustiça. Aquilo que é injusto, Deus abomina, não agrada a Deus. Davi sabia disso. O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça. Eu sei disso. O Senhor é alguém em quem o mal não habita. O Senhor é pura bondade. Davi tinha essa consciência a respeito de Deus. Ele não duvidava do grande amor de Deus. Por isso que é o tema da nossa mensagem de hoje, da nossa devocional de hoje. Os arrogantes não permanecerão na sua presença. O Senhor detesta todos os que praticam a maldade. Então, as pessoas arrogantes, as pessoas que praticam a maldade, Deus não quer nem perto, ficar nem perto. Esses dias, em São Paulo, houve uma confusão no trânsito e um homem deu uma voadora num senhor mais septuagenário, tinha mais de 70 anos, que estava com o neto, e matou. Meu Deus do céu. Vocês acham que isso agrada a Deus? Se esse homem, se esse criminoso, se esse homem mau, não se arrepender, não chegar diante de Deus e não se arrepender verdadeiramente. Eu não estou falando dessas pseudo-conversões aí que acontecem nas prisões para ganhar privilégio, não. Não é isso. Eu estou falando mesmo um derramar de arrependimento, de dor, de clamar pelo perdão dessa família, de rasgar a própria roupa, como fez Davi em algumas situações, rasgar a roupa, jogar cinza na cabeça, como no Antigo Testamento. Se não houver isso, não tem jeito, não tem jeito. Se não houver esse arrependimento, essa consciência de que só Jesus pode salvá-lo, não tem jeito. Não tem jeito. Um arrogante, então o arrogante não permanece na presença de Deus, e aqueles que praticam o mal, que praticam a maldade deliberadamente. Olha como como Davi tinha essa consciência, tá vendo? Ele sabia que Deus era bom e que Deus não pactua com os maus, não pactua com a injustiça, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu quero agora, antes de seguir, cumprimentar as pessoas que estão aqui, tá bom? Rosângela Lopes, boa noite, Rosângela, boa noite, Fanúzia Barbosa, boa noite, Boboi e Zezé, lá de Ipueira, um grande abraço para vocês. A Zezé mora na minha rua, na minha rua é uma forma de falar, né? Rua que moram meus pais, José Evangelista, é a mesma rua, um pouco mais acima. Dona Zeneide, minha professora querida, mora numa rua por trás da, numa rua paralela à de meus pais. Dona Zeneide foi minha professora, é muito amiga de minha família. O pai dela era como um irmão do meu avô, Chico Barbosa, né? Joca Gomes e Chico Barbosa eram como irmãos, né, Dona Zeneide? Por isso que esse laço permanece hoje até Maria Isis, né, Dona Zeneide? Já é a quinta geração, né? Então, a Maria Isis é uma garotinha fantástica que alegra o dia e a noite de todos de minha casa, de Diana e de pai e mãe. É uma menina de ouro. Boa noite, diz que eu mandei um cheiro em Maria Isis, viu, Dona Zeneide? Estou com saudade dela aplicar umas injeções em mim. Depois diga. Ó, Tazan disse que está com saudade de você aplicar injeção nele. Meu irmão, vamos voltar para o Salmo que está falando sobre o grande amor de Deus. Que Deus amoroso é esse, né? Então, vamos seguir mais um pouco. Davi diz mais que Deus destrói os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Está vendo aquele caso de assassinato sem justificativa, um crime... Não faz sentido, né? Deus não gosta disso. Deus não gosta do mentiroso. Então, se você fica nas redes sociais espalhando mentira, que ganhou um nome bonito de fake news, você saiba que isso não agrada a Deus. Se você é cristão, mas você faz isso, peça perdão a Deus. Quando você receber uma notícia, alguma coisa, cheque para ver se isso é verdadeiro, mesmo que seja um vídeo, alguém falando alguma coisa, cheque, porque pode ser uma montagem, pode ser uma deepfake, porque Deus não vai se agradar de você de jeito nenhum se você ficar mentindo, tá certo? Espalhando mentiras. Virou quase uma profissão, aliás, quase não. Aqui no Brasil é uma profissão, né? Existem pessoas que se especializaram em fabricar notícias falsas, fake news, ou seja, fabricar mentiras. E os grupos de igreja estão cheios, lotados de gente que fica repassando esse tipo de mentira. Isso me escandaliza. Graças a Deus, glória a Deus, que o nosso grupo de WhatsApp aqui da Igreja Presbiteriana Maranata nunca se serviu desse expediente. Eu nunca surpreendi dentro do nosso grupo uma mentira, alguém colocando uma fake news dentro do grupo. E se alguém fizer isso, eu vou no privado e conversaria e advertiria. Olha, isso é mentira. Vai lá, retire do grupo, pede desculpa. As pessoas sabem que eu faria isso. Não precisou, graças a Deus. E nem vai precisar, porque nós temos um grupo aqui abençoado. É um grupo muito pequeno, mas é um grupo de pessoas sérias, preocupadas, que não entram nessa onda, dessa mentirada que está acontecendo. Porque a gente sabe que isso não agrada a Deus. É o que Davi diz aqui. O Senhor destrói quem fabrica fake news. Mais cedo ou mais tarde, o castelo de vocês vai cair. Pode ter certeza disso, pode ter certeza. Davi tinha essa certeza. As pessoas mentiam. Além da bagunça que era a casa de Davi, as pessoas ficavam mentindo, aumentando ainda mais, colocando mais gasolina no fogo. Com certeza, ficavam mentindo, atribuindo ainda outras coisas que não eram da casa de Davi para ele. Davi sabia: Senhor, o Senhor sabe meu coração, o Senhor conhece meus pecados, o Senhor conhece os pecados de minha família, o Senhor conhece as dificuldades para administrar essa família, filhos de mães diferentes, com interesses diferentes, eu preocupado com o reino de Israel, preocupado com guerras, não tenho tempo para cuidar de minha família, do meu lar, o Senhor conhece tudo isso, mas o Senhor sabe que tem muita gente mentindo. E eu sei que não agrada ao Senhor essas mentiras. Dentro do próprio reino, havia ali os mentirosos que ficavam nos grupos de WhatsApp distribuindo fofoca, mentira, né? Da casa de Davi. Ele sabia disso. Ele disse: mas Deus destrói essas pessoas. Deus não se agrada disso, não. E aí, ele encerra magistralmente, que foi desse versículo 7 que eu retirei o tema central do Salmo. Ele diz: mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa, e em temor me inclinarei para o teu santo templo. Já existia o templo de Deus, que foi, nesse momento ainda não era o templo de Jerusalém, como nós conhecemos, que foi construído depois pelo filho Salomão, mas já existia o templo, a tenda, né? Quando ele usa aqui templo, ele está se referindo à tenda, ao tabernáculo, à tenda. Então ele diz, e também simbolicamente, ele diz: pela grandeza do seu amor, eu entrarei na sua casa, e em temor me inclinarei para o seu santo templo. Eu temo ao Senhor, então eu me inclino e peço perdão, e sei que pelo amor do Senhor, o Senhor, pelo sangue de Jesus, o Senhor me perdoa, e agora eu quero assumir um compromisso de não pecar mais, de não fazer mais isso que desagrada a Deus. Foi isso que Davi fez, porque ele tinha consciência desse grande amor. Porque uma pessoa que não tem amor nenhum, a gente não vai nem fazer esse tipo de pedido, porque sabe que seria inútil. Davi saberia que seria inútil se Deus não fosse um Deus de justiça, se não fosse um Deus de amor. Então, é essa maravilha que nós temos aqui diante de nós, que nós temos, estamos aqui, com este salmo tão bonito, tão belo, Salmo 5, e nele, então, pensando nesta semana, que nós possamos fazer esse mesmo gesto, não somente literalmente, mas também em nosso próprio coração, diante de Deus, pedindo perdão, confiando no amor de Deus, confiando na justiça de Deus, sabendo que o Senhor é justo, que pune os injustos, que pune os maus, e que nós não sejamos incluídos nesse grupo. E por que não seremos incluídos nesse grupo? Porque nós confiamos que o sangue de Jesus nos lava, que o sangue de Jesus tem poder, e ele então nos dá uma vida nova. Ele nos dá uma vida nova. E aí aquele que tem essa vida nova, o Espírito Santo vai indicando: olha, isso aqui não pode não, isso aqui não pode não, faz isso não, isso desagrada a Deus. É o Espírito Santo que vai alertando ao nosso coração. E aí nós oramos confiantes no amor de Deus, certos de que somos perdoados, certos de que somos acolhidos no braço de Deus, no colo de Deus, como filhos amados em Jesus. Luciana Duarte também está aqui. Tudo bem, né, Luciana? Também José Carlos de Oliveira, Maria Moraes. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Meire Carvalho Tavares também está aqui conosco. Boa noite, Meire. Alcione Gomes, que participa também. Olha, tanta gente. Algumas pessoas, fazia dias que eu não via aqui online. Também está participando. João Macedo sempre participa. Boa noite, João. Um abraço para você. Ele diz: ó, pastor, eu não dou boa noite, não. Nem sempre faço isso, mas eu estou sempre lá. Então, um abraço para João. Um abraço para Neném, minha cunhada lá em Caicó. Um abraço. Que Deus abençoe. Que bom que sua rua está bonita, né, Neném? Bem cuidada, ótimo. Fiquei muito feliz de saber que o prefeito cuidou dessa rua aí. O prefeito de Caicó é filho de um velho amigo meu, Ivo Alves, velho amigo, né, colega de rádio. Quando eu comecei em rádio, lá em 85, já vai fazer 40 anos, ano que vem. O pai do prefeito de Caicó foi meu colega de rádio, lá nos tempos da minha juventude, né, festival que eu participei de música, o Ivo era o apresentador, então nós somos amigos há 40 anos. Um grande abraço aí para Caicó. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar e vamos orar. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai de amor. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado pelas promessas que tem nesse salmo. Obrigado também, Deus, pela advertência, pelas advertências, na verdade, que tem nesse salmo, para que nós não incorramos nesses pecados, não incorramos nesses erros que são aqui apontados. Não sejamos injustos, não espalhemos mentira. Não sejamos maus, deliberadamente maus, mas procuremos fazer o bem. E a grande promessa de Deus, que é a promessa do perdão, a promessa do cuidado, a promessa de que logo cedo nós devemos entregar nas mãos de Deus os nossos problemas, a nossa vida, a nossa dificuldade, e o Senhor, durante o dia, trabalhará na nossa vida, trabalhará para que aquelas dificuldades sejam superadas, vencidas no nome de Jesus. Que assim seja. Uma boa semana a todos. Até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês.